A economia portuguesa deve crescer este ano 4,9%, abaixo dos 5% que estavam previstos. A meta foi revista na proposta de orçamento do Estado, apresentada esta tarde. A inflação também deve subir acima do esperado, com uma taxa agora prevista de 4%, mas o governo mantém a previsão para o déficit em 1,9%. Fernando Medina, o novo ministro das Finanças, quer contas certas e promete respeitar as regras europeias.
Mesmo não havendo a sanção sobre o não cumprimento das regras orçamentais, Portugal cumpre. Em segundo lugar, não havendo ainda decisões sobre as regras orçamentais do próximo ano, Portugal cumprirá, porque as contas certas não são um adereço de qualquer ministro das Finanças.
O Governo promete ainda disponibilizar um total de 1.800 milhões de euros em medidas para responder aos impactos da guerra na Ucrânia. É esse o valor previsto na proposta de orçamento apresentada esta tarde. Jorge Paulo Oliveira, do PSD, continua a ver no documento uma política de austeridade encapotada.
Quando há um aumento significativo dos preços e o aumento dos salários não acompanha esse aumento dos preços, o que é que isso significa? Significa que se há uma diminuição do poder de compra. E quando os portugueses perdem o poder de compra, e isso resulta também pela circunstância do orçamento não ser capaz de dar resposta aos impactos, ou não dar uma resposta cabal e plena aos impactos da inflação, isso é, do nosso ponto de vista, ou se traduz, do nosso ponto de vista, numa austeridade encapotada ou indireta.
O PSD fala de austeridade. Rui Tavares, do Livre, sublinha que, mesmo que o agravamento da inflação seja temporário, os portugueses precisam de recuperar o poder de compra.
Os portugueses precisam de recuperar poder de compra, acompanhar a inflação e, se de facto ela for conjuntural, ter uma política assente num pacto para o rendimento, o trabalho e a proteção social que lhes permita recuperar rendimento nas próximas décadas.
Também o André Ventura, do Chega, sublinha a preocupação com as famílias que vão perder poder de compra.
Os portugueses vão perder rendimentos, não vamos ter alívio fiscal significativo, nem sequer em matéria dos combustíveis, tal como foi anunciado pelo Governo, e nas áreas cruciais da defesa à administração interna, passando pela justiça, é um nada de orçamento que aqui se apresenta.
As reações dos partidos esta tarde na Assembleia da República, depois de apresentada a proposta de orçamento para este ano, mesmo com uma taxa de inflação de 4% prevista, o Governo decidiu manter a proposta de aumentos salariais na administração pública em 0,9%. A Federação dos Sindicatos da Função Pública admite avançar para a greve. O coordenador da Frente Comum, Sebastião Santana, diz que o caminho daqui para a frente será de muita luta.
Não abdicamos de um aumento geral dos salários que altere aquilo que tem sido a perda salarial na administração pública. Não nos passa pela cabeça aceitar que os 0,9 resolvam o problema, que aliás já não resolviam a janeiro deste ano, agora ainda resolvem menos, com a inflação conhecida perto dos 5%. Portanto, o caminho vai ser com certeza exigente.
Poderá estar no horizonte alguma greve?
Estará com certeza as formas de luta que os trabalhadores entenderem levar a cabo. Lembrar que a Frente Comum fez já uma luta no final do ano passado, quando a apresentação da proposta de Orçamento de Estado. Estranho seria não se reagir a isto.
Nomeadamente uma greve?
Sim, não excluímos nenhuma forma de luta.
Reação dos sindicatos da função pública às medidas previstas no orçamento para este ano, que começa a ser debatido no Parlamento no final deste mês. A votação final global deverá acontecer nos últimos dias de maio. Há indícios de crimes de guerra e crimes contra a humanidade cometidos pelas tropas russas durante a invasão da Ucrânia. É nesse sentido que aponta um relatório da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa. O documento divulgado esta tarde baseia-se num relatório de 100 páginas apresentado por três especialistas internacionais durante uma reunião da organização em Viena. Os relatores admitem que não é possível fazer uma avaliação detalhada, mas garantem que foram encontrados casos claros de violações por parte das forças russas, com ataques a hospitais, edifícios residenciais, escolas ou infraestruturas de água e eletricidade. Universidade. Os especialistas desta organização chamam a atenção para o caso particular de Mariupol, uma das cidades mais massacradas pela guerra. O presidente ucraniano voltou hoje a acusar a Rússia de cometer crimes de guerra. Numa mensagem em vídeo publicada nas redes sociais, Volodymyr Zelensky voltou também a pedir mais armas ao Ocidente para reforçar as tropas de Kiev.
The images of Bucha.
As imagens de Bucha e Mariupol mostraram ao mundo inteiro as verdadeiras intenções da Federação Russa, que só vão ser travadas pela força das armas, e isso tem de ser feito agora. A Ucrânia precisa de mais armas. Precisamos de artilharia pesada, veículos, sistemas de defesa antiaérea e aviões de combate. O que for preciso para repelir as forças russas e travar os crimes de guerra. Armem a Ucrânia agora para defender a liberdade.
Arm Ukraine now to defend freedom.
O presidente ucraniano voltou ainda a acusar a Rússia de ter um plano para invadir outros países. Depois deste noticiário na Antena 1, atualizamos todas as informações sobre a guerra na Ucrânia. O PSD quer ouvir no Parlamento alguns dos especialistas que têm participado nas reuniões do Infarmed sobre as medidas de combate à pandemia. No pedido divulgado esta tarde, os deputados sociais-democratas lembram que a Direção-Geral da Saúde terá dado indicações às escolas para manterem o uso obrigatório de máscara no terceiro período. Considera que nessa utilização de máscaras em ambiente escolar condiciona os processos de aprendizagem e pode ter implicações no desenvolvimento cognitivo dos alunos. O deputado Rui Cristina, ouvido pela Antena 1, diz que é preciso saber se a indicação é obrigatória ou se é apenas uma recomendação, e alerta para a necessidade de ouvir a opinião dos especialistas.
Para conhecermos de uma forma aprofundada a posição da comunidade científica e, consequentemente, as recomendações sobre este tema. Nós também já questionamos aqui a Ministra da Saúde, quando soubemos que a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares informaram que iriam manter o uso das máscaras neste período. O que nós quisemos saber era se a utilização das máscaras é recomendada ou é mesmo de carácter obrigatório. E, segundo, qual é que é aqui a justificação científica?
Questões que o PSD quer ver esclarecidas. Hoje mesmo, a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, avisou que é preciso ainda ter alguma calma, por isso vai manter-se por agora a obrigatoriedade do uso de máscaras nos espaços interiores públicos, como escolas, serviços de saúde ou transportes.